faça presente aqui. Que Deus possa nos conduzir, nos dar sabedoria, né? Para aquilo que foi discutido aqui hoje, seja discutido da melhor forma. Antes de tudo aqui, de pedir à secretária que proceda a chamada dos vereadores, gostaria que todos fizessem um momento, um minuto, né, em memória ao luto da família do Tionzinho, né, que foi morar com o Papai do Céu essa semana, lutou contra um câncer, mas infelizmente a gente sabe como que é, né, que Deus possa estar confortando a família aí, e a todos que têm perdido seu ente querido, têm lutado com doença aí. Para quem não conhece, né, um pouco da biografia do Tionzinho, foi uma pessoa que há muito tempo, né, congregou aqui na Igreja Católica do Martins Soares, uma pessoa ali dos líderes de frente, foi professor por vários anos, né, então assim, vai deixar saudade, né, da gente como amigo, da família, mas que Deus possa estar confortando a todos aí. Solicito da secretária que proceda a chamar dos senhores vereadores.
Edilamar Júnior.
Presente.
José Santana, ausente. Alice Fátima.
Presente.
Alexandre.
Presente.
Eli Alvarenga.
Presente.
Éder Júnior.
Presente.
Renata Keller.
Presente.
Júnior Silvestre.
Presente.
Márcia Pires. Presente.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Martins Soares, declaro aberta a 4ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura, Câmara Municipal de Martins Soares, em 16 de março de 2023. Convido o senhor Douglas Silva Quintino para proceder ao momento de oração. Pode ficar à vontade, Douglas.
Senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente da Câmara, pessoa pela qual cumprimento as demais autoridades e todos aqui presentes nessa noite. Douglas Silva Quintino, atualmente sargento comandante da cidade de Reduto, hoje com a incumbência de substituir, né, o pastor Helder, que não pôde estar aqui, da Igreja Assembleia de Deus. Agradecer a essa casa pela oportunidade de sempre. Resido atualmente em Martins Soares, aproximadamente um ano e meio. Residi anteriormente, né, cerca de 1999, com minha família. É uma cidade que eu tenho um amor e um carinho muito especial por ela. E por onde eu passo, principalmente onde trabalho, sempre ressalto os bons trabalhos aqui prestados e principalmente a organização dessa cidade, que se torna um referencial, inclusive na nossa região. Então, é uma cidade pela qual eu tenho um imenso carinho por ela. Brevemente, eu gostaria de compartilhar com todos Romanos 13, livro escrito pelo apóstolo Paulo, a qual incinto aos senhores, principalmente autoridades, que se ainda não conhecem, sempre estarmos atentos a esse texto, que ele é de suma importância, principalmente para as autoridades. Em seu versículo 1 vai dizer o seguinte, versículo 1, Romanos 13, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Esse texto não deixa ressalvas. Se é preto, branco, rico ou pobre. Só fala que autoridade, a partir do momento que nós, que os senhores se tornam autoridades, já é constituída e permitida da parte de Deus. Então, que ele possa iluminar cada um dos senhores com sabedoria, para que esse município possa cada vez mais se organizar e se tornar uma força na nossa região. E que, através dos senhores, nós e todos aqui presentes, possamos ser abençoados nessa terra. Amém? Feche seus olhos e oremos. Senhor Deus e amado Pai, nós agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Abençoe a vida de cada um aqui presente. Eu quero entregar nas mãos do Senhor cada autoridade, ó Pai, dessa cidade. Aqueles que o Senhor, ó Pai, levantou, constituiu nesse tempo. Um tempo penoso e de muitas dificuldades, mas que o Senhor tem dado sabedoria, ó Pai. E que a cada decisão, cada atitude tomada nessa casa, nesse município, que venha, ó Pai, a ter a sabedoria constituída pelo Senhor. Abençoe a família de cada autoridade e a cada família representada aqui nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, tudo entrego nas tuas mãos. Amém.
Amém.
Obrigado pela oportunidade.
Agradeço eu, Douglas, né, pelo momento de oração, Douglas. Que Deus possa continuar, né, como você citou, autoridade. Você também é autoridade naquilo que você faz e, principalmente, continua sendo autoridade na palavra de Deus. Né, que Deus possa te exaltar e te fortalecer cada dia mais naquilo que vier a fazer em nome dele. Obrigado e pelo momento de oração. Leitura da ata da terceira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da sétima legislatura, Câmara Municipal de Martins Soares.
Boa noite a todos, primeiro. Ata, terceira sessão ordinária, terceira sessão legislativa, sétima legislatura, Câmara Municipal Martins Soares, Minas Gerais. 2/3/2023. Horário, 19h30. Plenário, Walter Batista Rodrigues, sede própria. Endereço, Avenida João Batista, número 22, Centro. Comparecimento, vereadores Júnior Silvestre, presidente, Alexandre Franco, vice-presidente, Márcia Pires, secretária, Éder Júnior, Eli Alvarenga, José Santana, Edilamar Júnior, Renata Dutra e Alice Fátima. Momento de oração procedido pelo pastor Helder. Pequeno expediente. Leitura e votação da ata da segunda sessão ordinária do exercício de 2023. Aprovada sem restrições. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. Matérias em pauta. Projeto de lei complementar número 003/2023. Autoria Prefeito Municipal. Que dispõe sobre o enquadramento do servidor que menciona na estrutura organizadora e funcional da Prefeitura Municipal de Martins Soares, Minas Gerais. Dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 004/2023. Autoria Prefeito Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da prestação de serviços de escritórios compartilhados e dá outras providências. Projeto de Lei número 001/2023. Autoria Prefeito Municipal, que estabelece novos paramentos relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências. Pedido de providência número 09/2023. Autoria Vereador Alexandre, que versa sobre que a Secretaria de Obras possa refazer o muro que caiu com o período da chuva entre o calçamento e as margens do rio da rua Josino Dias de Oliveira. Pedido de providência número 10/2023. Autoria vereador Alexandre Júnior Silvestre, José Santana, Eli Alvarenga, Márcia Mota, Alice Fátima, que versa sobre que a Secretaria de Saúde manifeste junto ao setor responsável pelo SAMU do Governo de Minas Gerais a importância do atendimento municipal no posto fiscal da BR-262, que está desativado. Pedido de providência número 11/2023. Autoria vereador Júnior Silvestre, Alexandre, Elia Alvarenga, José Santana, Márcia Mota, Alice Fátima, que versa sobre que seja feito um convênio com algum canil mais próximo do município de Martins Soares. Pedido de providência número 12 de 2023. Autoria, vereador Júnior Silvestre. Que seja terminado o calçamento da ponte do ponto que... Peraí. Que parou perto da casa do senhor Jonas até a residência do Nilson Português, bem como a extensão de iluminação no bairro São Vicente. Pedido de providência número 13, 2023, autoria vereador Júnior Silvestre. Que sejam tomadas as devidas providências quanto ao término do manilhamento iluminação com 3 postes de energia na rua perto da residência do Marcelo Amorim, bairro São Vicente, que também seja feita a extensão da rede elétrica com iluminação perto da casa do Moisés, Natal e Zé Luiz. Pedido de providência número 14 de 2023. Autoria, vereador Júnior Silvestre, que versa sobre que sejam tomadas as providências no córrego dos Batistas. Nos seguintes pontos. Primeiro, em frente à residência do Luizinho, que seja colocado um dreno com manilhamento perto das residências do Bié e do senhor Alexandre. Que seja manilhada as águas que descem das lavouras, e perto da residência do senhor José Lobaque, que seja feito um dreno com levantamento das estradas. Indicação número 010-2023, autoria vereador Alexandre Franco, que versa sobre que a Secretaria de Obras, através do projeto Caminho do Produtor, venha calçar o acesso da comunidade dos Francos no contorno do sítio do senhor falecido Antônio Franco, numa subida próxima à casa do Adair Cantamissa. Indicação número 011-2023. Autoria vereador Eli Alvarenga, que versa sobre que seja sinalizado e pintado os quebra-molas em toda a extensão no calçamento referente ao bairro São Francisco até Pinheiro de Minas. Indicação número 012-2023. Autoria, vereador Eli Alvarenga, que versa sobre que seja colocado tela em torno da quadra do bairro São Vicente. Indicação número 013-2023. Autoria, vereador Júnior Silvestre, que versa sobre que seja substituído os paralelepípedos de toda a extensão do bairro São Vicente. Requerimento número 02-2023. Autoria, vereador Alexandre, que versa sobre. Requer que seja enviado para esta Casa de Leis um projeto de lei solicitando a revisão geral dos vencimentos dos salários dos servidores públicos municipais. Momento dos oradores inscritos do pequeno expediente. Para falarem da matéria em pauta, não havendo nenhum orador inscrito, grande expediente. Chamada dos vereadores presentes. Alexandre Franco, Éder Júnior, Eli Alvarenga, José Santana, Edilamar Júnior, Renata Dutra, Alice Fátima, Márcia Mota. Votação simbólica dos pedidos de providência 09, 10, 11, 12, 13 e 14 de 2023. Aprovados. A unanimidade. Votação simbólica das indicações número 010, 011, 012, 013, 2023. Aprovados a unanimidade. Após, submete o requerimento número 02-2023. Em discussão, não havendo manifestação, submete-o em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre, Éder Júnior, Eli Alvarenga, José Santana, Edilamar Júnior, Renata Dutra, Alice Fátima, Márcia Mota. O presidente encaminha os projetos de lei complementar número 003, 004, e projeto de lei número 001/2023. As comissões permanentes para serem analisados. Oradores inscritos no grande expediente. Vereador José Santana, Eli Alvarenga, Éder Júnior e Alexandre Franco. O presidente também fez uso da palavra. Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 20 horas, às 21 horas e 9 minutos. E para constar, eu, vereadora Márcia Pires Mota, secretária, autorizei que se lavrasse a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo senhor presidente, como prova de sua autenticidade e fé. Martim Soares, aos dois dias do mês de março de 2023, secretária Márcia Pires Mota, presidente Júnior Silvestre.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Simbólicos, favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. A ata está aprovada. Antes da secretária proceder à leitura dos pedidos aqui, quero agradecer aqui também a presença do coordenador da comunidade Santa Terezinha, o Márcio André Pinheiro. Obrigado pela sua presença aqui. Correspondências recebidas e expedidas.
Ofício número 0070-2023, Belo Horizonte, 8 de março de 2023. Excelentíssimo senhor e senhora, senhor. Júnior Silvestre Lobach, presidente da Câmara Municipal de Martins Soares. Senhor presidente, a Associação Mineira de Municípios, AMM, ao longo dos seus 70 anos de existência, vem defendendo incansavelmente os interesses municipais junto aos diversos níveis de governo estadual e federal e de poder executivo, legislativo e judiciário. Assim, visando o aprimoramento da gestão municipal, a AMM disponibiliza o Diário Oficial Online, uma solução para redução em 80% nas despesas de sua administração na publicação de todos os atos administrativos, de licitação e contatos, relatórios, normas e editais. Diante do exposto, gostaríamos de contar com a adesão de sua Câmara ao Diário Oficial, ressaltando que dezenas de câmaras já aderiram a VEM usufruindo das suas vantagens. Uma ferramenta prática e econômica que atende todas as exigências legais para publicação e de atos com grandes economias para os cofres municipais. O cadastramento das matérias é feito diretamente pelas câmaras com total autonomia e com mais agilidade no processo. As câmaras que aderem receberão treinamentos e poderão contar com o suporte técnico por telefone a qualquer momento. Por isso, promova a modernização administrativa da sua Câmara. Procure um representante da AMM e faça sua adesão hoje mesmo. Além da economia supracitada, a Câmara que aderir ao Diário Online contará com descontos nas inscrições dos cursos das escolas de gestão municipal, bem como nos eventos da entidade, como fóruns, seminários, etc. Presidente da AMM, Dr. Marcos Vinícius, prefeito de Coronel Fabriciano. Isso aqui é... um convite da Igreja Assembleia de Deus, de 44 anos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras vereadoras, Câmara Municipal de Martins Soares, prezados senhores, com os nossos cumprimentos, através do presente, venho convidar o senhor presidente e demais vereadores e vereadoras dessa augusta Casa de Leis para participar do culto festivo de 44 anos do Templo da Primeira Assembleia de Deus em Martins Soares, a partir das 19 horas, no dia 26 de março de 2023, na Rua Valdivino José de Melo, 152, Centro, contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência, renovando nesse momento o nosso apreço, estima e consideração. Atenciosamente, pastor presidente Jorge Carlos da Costa, pastor Reginaldo Helder José Pereira. Correspondências expedidas. Ofício número 012, Martins Soares, 3 de março de 2023. Excelentíssimo senhor, vimos pelo presente solicitar da Secretaria de Saúde a designação de perícia médica na área da ortopedia, a ser realizada por médico perito, para avaliação profissional da servidora desta casa, Iracilda Uebra Matos, do cargo de auxiliar de serviços gerais. Tal pedido se justifica pela necessidade da verificação de limitação ocupacional, conforme ato da presidência, número 001-2023, que institua procedimento administrativo de readaptação da servidora mencionada. A perícia deverá responder aos quesitos apresentados no anexo 1 do presente ofício. Podendo o médico complementá-los, a servidora será orientada a levar exames já realizados no momento da perícia. Pedimos que a perícia seja designada ainda este mês, a fim de que seja dado celeridade e conclusão do referido procedimento administrativo. Além dos anexos 1 e 2, fazem parte da integridade deste ofício. Termo de posse da servidora, laudos, apresentações pela servidora e cópia do ato da presidência. Atenciosamente, vereador Júnior Silvestre, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 0013-2023, Martins Soares, 3 de março de 2023. Excelentíssimo senhor, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria cópias dos pedidos de providência número 09, 10, 11, 12, 13, 14, 2023. Indicação número 010, 011, 012, 013, 2023. Requerimento número 02, 2023. As referidas proposições foram aprovadas por esta Casa em sessão ordinária do dia 2 de 3 de 2023. Atenciosamente, senhor vereador Júnior Silvestre, presidente da Câmara, ao excelentíssimo senhor prefeito Fernando Almeida de Andrade.
Apresentação das matérias em pauta. Projeto de lei complementar número 03 e 04/2023, Projeto de lei número 001 e 002/2023. Indicação número 014, 015, 016, 017 e 018/2023. Pedido de providências número 15, 16, 17, 18, 19 e número 20/2023. Requerimento número 03, 05 e 06/2023. E moção número 01/2023.
Projeto de lei número 001 de 27/2/2023. Ementa. Estabelece novos parâmetros relativos da política municipal dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Autoria, prefeito municipal. Projeto de lei número 002/2023, de 15/3/2023. Assunto: denomina do bairro São Vicente, São Geraldo. O núcleo urbano localizado paralelo à Avenida Pouso Alegre, na sede do município de Martins Soares, e altera a denominação de ruas e avenidas no referido núcleo urbano. E dá outras providências. Autoria, prefeito municipal. Mensagem. Com a execução da regularização fundiária urbana em todo o município de Martins Soares, aprovada através da Lei Municipal número 766/2017, Programa Cidade Legal. Necessário se faz organizar o território urbano através da demarcação dos bairros, ruas, avenidas, denominando bairros, bem como as ruas e avenidas dos núcleos urbanos. Estamos executando o núcleo urbano bairro São Geraldo. Portanto, necessário denominar oficialmente o referido bairro e deliberá-lo também. Delimitar as ruas e avenidas, denominando-as. Nossa proposta homenageia diversos cidadãos de Martins Soares, que fizeram a sua história no referido núcleo urbano. Esperamos a aprovação conforme a apresentação. Martins Soares, 8 de março de 2023. Prefeito Fernando Almeida de Andrade. Projeto de Lei Complementar número 003, de 6/2/2023. Ementa. Dispõe sobre o enquadramento do servidor que menciona na estrutura organizadora e funcional da Prefeitura Municipal de Martins Soares. Dá outras providências. Autoria, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar número 004, de 27/2/2023. Ementa. Dispõe sobre a regulamentação de prestação de serviços de escritórios compartilhados e da outras providências. Autoria, prefeito municipal. Tá, gente? Pedido de providência número 015-2023. Que seja providenciado atendimento odontológico para os trabalhadores rurais e outras atividades do nosso município, tendo início às 18 horas até às 23 horas da noite. Justificação. O referido pedido se faz necessário devido à falta de tempo dos trabalhadores rurais, que muitas das vezes não vão regulamentarmente ao dentista, devido ao horário de trabalho, pois geralmente é difícil faltar ao serviço esses horários, facilitando a compreensão dos mesmos aos atendimentos. Martins Soares, 6 de março de 2023. Autor, vereador Júnior Silvestre e demais vereadores. Renata Kelly, Éder Júnior, Alexandro, Alice Fátima, Eli Alvarenga e Márcia Pires Mota. Pedido de providência número 016-2023. Que seja melhorada a iluminação da Praça José Emerick Sobrinho, com 3 postes de luz na rua principal e os que já existem na praça, que seja trocada as lâmpadas por outras mais potentes. Justificação. O referido pedido se faz necessário devido à pouca iluminação que se encontra a praça atualmente, estando à noite bem escura. Essas melhorias visam a segurança das famílias que ali frequentam. Martins Soares, 6 de março de 2023. Vereador Júnior Silvestre, Renata Keller, Éder Júnior, Alexandre Edilamar Júnior, Alice Fátima e Márcia Mota. Pedido de providência número 017-2023. Que o executivo tome providência quanto à limpeza das ruas, que seja lavada a rua toda semana, pelo menos uma vez, com intervalo mínimo de 7 dias, a fim de proporcionar a higiene necessária devido ao trânsito, poeira e tantas outras sujeiras em geral, melhorando, assim, a saúde pública. Justificação. Tendo em vista o grande fluxo de veículos, a grande quantidade de sujeira acumulada com os dias, a saúde populacional, auxiliando também os varredores de rua. Esse pedido se faz necessário devido às reclamações dos comerciantes. Martins Soares, 15 de março de 2023. Vereador Júnior Silvestre. Renata Keller, Éder Júnior, Alexandro, Márcia Mota, Edilamar Júnior, Alice Fátima e Eli Alvarenga. Pedido de providência número 018-2023. Que o Executivo Municipal tome as providências necessárias para a retirada dos resíduos que foram retirados do rio e jogados no quintal da senhora Tereza de Souza Loubaque, Tereza do Bituca. Fato este ocorrido mês de janeiro deste ano. Justificação. Esses resíduos foram jogados por moradores do rio no rio. Pessoal da limpeza da prefeitura retiraram esses resíduos e jogaram na propriedade da senhora Tereza do Bituca, com o compromisso de voltar para retirá-los do quintal dela. Mas, até o presente momento, não fizeram a retirada e não deram nenhuma satisfação, havendo reclamação por parte dos moradores da referida propriedade. Já que estragaram plantas e hortaliças, devemos nos conscientizar sobre o descarte dos resíduos, porque o mau descarte justifica o meio ambiente, prejudica o meio ambiente e os lençóis freáticos, causando tantos danos à saúde, sendo jogados nos rios, além de contaminá-los, provoca enchentes em épocas de chuvas. Martim Soares, 15 de março de 2023. Vereadora Renata Kelly, vereador Éder Júnior, Alexandre, Júnior Silvestre, Alice Fátima, Márcia Pires Mota, José Santana. Pedido de providência número 19/2023. Que o Executivo faça um estudo com os moradores para melhor formar de forma de estabelecimento dos carros na rua Josino Dias Oliveira. Justificação. Os carros da Secretaria de Saúde e dos servidores do Centro de Saúde estão estacionados dos dois lados da rua, dificultando a passagem dos motoristas e até a coleta de lixo pelas ruas serem apertadas, está sem acesso, tendo reclamação de moradores. Vereadora Renata Kelly Dutra, vereador Éder Júnior, Júnior Silvestre, Eli Alvarenga, Alice Fátima, Alexandre Franco. Pedido de providência número 020/2023. Que seja providenciada a troca de local onde os ônibus escolares param para o embarque e desembarque dos alunos, atualmente na Praça José Emerick Sobrinho, para a nova rua que será aberta atrás da escola próxima à Rua do Campo. Justificação. O referido pedido se faz necessário devido ao congestionamento que tem acontecido principalmente nos horários escolares, dificultando também o estabelecimento dos automóveis no local que atualmente é proibido estacionar. Vereador Júnior Silvestre, Renata Kelly, Éder Júnior, Alice Fátima, Márcia Pires, Eli Alvarenga, Alexandre. Indicações número 014/2023. Que a Secretaria de Saúde faça a contratação de um médico veterinário. Justificação. Esse pedido faz necessário devido ao grande número de animais necessitando cuidados, em especial gados, cães e gatos que tem no município. Se possível, realizar castração e atendimento clínico, visando também atendimento aos produtores rurais com inseminação e outros procedimentos necessários. Martim Soares, 27 de fevereiro de 2023. Autor Júnior Silvestre Lobac, Alexandre, Renata Kelly, Éder Júnior, Alice Fátima, Eli Alvarenga, Márcia Mota. Indicação número 015/2023. Que seja retomada o tempo integral das crianças que necessitam ficar na creche. Justificação. O pedido das mães que necessitam deixar os seus filhos por tempo integral, com a redução do horário de estadia das crianças na creche, essa dificuldade principalmente para aquelas mães que trabalham e não têm com quem deixar os seus filhos. Martim Soares, 15 de março de 2023. Vereador Éder Júnior de Oliveira, vereadora Renata Kelly, Alexandre, Júnior Silvestre, Alice Fátima, Márcia Pires, José Santana. Indicação 016/2023. Que seja substituído o padrão de luz instalado em frente à garagem do senhor José Batista Souza, conhecido como José Salame, no bairro São Vicente, e instalado um poste com iluminação pública próximo à casa do mesmo. Justificação. Com o padrão, está em frente à garagem do senhor José, não está tendo como o mesmo entrar com seu carro, tendo que deixá-lo na rua. Martim Soares, 15 de março de 2023. Autora Márcia Pires Mota, Júnior Silvestre, Alexandro, Renata Kelly, Éder Júnior, Alice, José Santana. Indicação número 017/2023. Os vereadores... Desculpa. Que seja roçado o acostamento da MG-108 até o pé da serra em direção a Manhumirim. Justificação. A pedido de ciclistas e pedestres para facilitar o trânsito dessas pessoas, principalmente porque tem muitas pessoas que utilizam este acostamento para suas caminhadas, sendo que está intransitável devido à grande quantidade de mato que se encontra no local. Martim Soares, 15 de março de 2023. Vereador Eli Alvarenga, Renata Kelly, Éder Júnior, Alice de Fátima, Márcia Pires, Alexandre Júnior Silvestre. Requerimento número 03/2023. Os vereadores da Câmara Municipal de Martim Soares, usando de suas prerrogativas locais, legais e atribuições regimentais, requer que, ouvindo o plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal com cópia do presente requerimento. Requer cópia do processo de licitação dos materiais de construção da Prefeitura Municipal de Martim Soares. Justificação. Para esclarecimento, pois não consta no portal de transparência. Martim Soares, 1º de março de 2023. Vereador Éder Júnior. Requerimento número 05/2023. Requer informações e cópias da licitação da empresa que está realizando a obra da construção da Praça de Pinheiro de Minas. Justificação. Como fiscalizador necessito das referidas informações e cópia para melhoria da análise e providência cabíveis. Martim Soares, 15 de março de 2023. Éder Júnior, Renata Kelly. Requerimento 06/2023. Requer informação da lista do concurso público realizado no exercício de 2022. Justificação. Tendo em vista que há reclamação de algumas pessoas que passaram no concurso e não estão sendo convocadas, visando que estão sendo feitas contratações de outras pessoas não concursadas, ocupando cargos que, por direito, deveriam ser preenchidos pelos aprovados no concurso. Martim Soares, 15 de março de 2023. Renata Kelly, vereadora, e vereador Éder Júnior. Moção número 01/2023. A Câmara Municipal de Martins Soares, Estado de Minas Gerais, através do vereador Alexandre Franco de Andrade, abaixo assinado, fundamentado no artigo 237 do regimento interno dessa Igreja Casa Legislativa, apresenta a seguinte moção. Manifesta congratulação à senhora Alzira Franco de Souza, em homenagem a todas as mulheres do município pelo dia 8 de março, que foi o Dia Internacional das Mulheres. Justificação. Essa moção é para todas as mulheres do nosso município, sendo representada na pessoa da dona Alzira, sendo uma pessoa idônea e uma das mais antigas da nossa cidade. Pessoa religiosa, prestativa, tendo em seu histórico de vida uma grande contribuição para o crescimento do bairro São Vicente, antiga Rua da Fumaça, pois foram vendendo parte de suas terras a preços acessíveis para o crescimento daquele bairro, fazendo jus a essa homenagem na representatividade das mulheres guerreiras e trabalhadoras do campo, que buscam o sustento de sua família de uma maneira árdua, já que, por longos anos, também enfrentou o duro trabalho da roça. Martins Soares, 13 de março de 2023. Vereador Alexandre Franco, Márcia Pires Mota, Júnior Silvestre.
A palavra está com o orador escrito do pequeno expediente para falar da matéria em pauta. Jonathan Pio Borel, falar sobre o projeto de lei número 001. Fique à vontade, Jonathan.
Primeiramente, boa noite a todos. Cumprimento as autoridades aqui presentes, todos os presidentes. Sobre o projeto de lei, ele visa, sim, trazer mais empresários para a cidade. Uma grande dificuldade, eu que sou contador, meu nome é Jonathan, vejo que a gente não tem muitas pontos comerciais aqui suficientes para atender a demanda de comércio hoje. E devido a essa dificuldade, e observando o que já acontece em outras grandes cidades, sabendo aqui da disponibilidade dos presentes aqui em contribuir, do desenvolvimento da cidade, foi esse projeto de lei foi criado, onde a gente vai trazer prestadores de serviços, pessoas que trabalham na internet, que precisam de um endereço físico, mas que possa trabalhar compartilhado. Então, no mesmo espaço, consiga trabalhar várias pessoas e hoje o imposto que eles pagariam para outros municípios que já têm a lei viriam para uma cidade como a nossa. E isso é uma coisa que acaba que a gente consegue atender a qualquer lugar do Brasil dentro daqui. Hoje o meu escritório é um escritório quase 100% digital, então tenho clientes em São Paulo, tenho clientes em Brasília, tenho clientes em Vitória. Então, a intenção é o quê? É direcionar essas pessoas que hoje estão levando o ISS para lá, para cá. Porque aqui a gente tem uma liberdade com todas as autoridades, tem uma facilidade para poder trabalhar. Então, assim, hoje o que eles estão ganhando lá fora, poderia estar trazendo tudo aqui. Ao final do ano passado foram 4 empresas que eu deixei de trazer aqui por não ter essa lei ainda. Então, eu vejo que a nossa dimensão ao aprovar essa lei, ela passa a ser gigantesca perante a Martins Soares e perante o Brasil, que querendo ou não, é uma cidade que acaba se tornando referência. A gente levar isso, né, divulgar isso na mídia, eu tenho certeza que muitos youtubers, tiktoks, coisas que a gente sabe que está acontecendo no mundo atual, vão querer estar participando com a gente e trazendo isso tudo aqui, e querendo ou não, o município ganha.
Okay. Ô Jonathan, a gente tem que agradecer você por ser um idealizador dessa ideia, juntamente com o André, juntamente com o executivo, né, de estar enviando essa casa aqui, esse projeto, né, onde vai estar alavancando estruturalmente o município, questão de renda, né, financeira, né, arrecadação de imposto. Isso é primordial com a cidade igual a nossa, que ela é basicamente, ela sobrevive de repasse de governo e repasse de deputado. Né, com esse novo projeto, que eu acredito eu que vai ter novas empresas chegando ao município, deixar os parabéns ao executivo e você que teve essa iniciativa, essa ideia aí, que possa ter outras pessoas no município também com outras ideias boas, que a gente possa se transformar em lei aqui para fazer o município cada vez melhorar mais. Brigadão, deu de já aí, sempre que precisar, a casa está à disposição aqui.
Eu que agradeço a todos pela disponibilidade e contem comigo também para o que precisar, ok?
Obrigado. Está aberto o grande expediente que compreende discussão e votação das matérias em pauta. Solicito da secretária que proceda a chamar dos senhores vereadores para votação.
Edilamar Júnior.
Presente.
José Santana, ausente. Alice Fátima.
Presente.
Alex.
Presente.
Eli Alvarenga.
Presente.
Éder Júnior.
Presente.
Renata Kelly.
Presente.
Júnior Silvestre.
Presente.
Márcia Mota, presente.
As indicações número 014, 015, 016, 017 e 018 estão em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. As indicações número 014, 015, 016 e 018 estão aprovadas. Lembrando vocês aqui, gente, que essa indicação número 018, ela é de minha autoria aqui na Câmara, onde o vereador Eli pede que faça a limpeza, né, aqui, sentido a Manhumirim, onde que as pessoas fazem a caminhada aqui. Eu caminhei muito tempo ali, eu vi a necessidade disso, pus aqui na Câmara. Não tive o êxito até hoje de ser respondido. E juntamente com o vereador Eli aqui, falei com ele ali hoje, ele quer, até quis tirar ela de pauta, por direito seria minha, mas eu em compreensão com ele também, acho que tudo que puder somar aí, nós estamos juntos aí. A moção número 01/2023 está em votação simbólica, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A moção número 01/2023 está aprovada. Os pedidos de providência número 15, 16, 17, 18, 19 e 20/2022 estão em votação simbólica, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Os pedidos de providência número 15, 16, 17, 18, 19 e 20/2023 está aprovado. O requerimento número 03/2023 está em discussão. O requerimento número 03/2023 está em votação nominal. Edilamar Herculano.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereadora Márcia Mota.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
Vereador Santana está ausente. O requerimento número 05/2023 está em discussão. O requerimento número 05/2023 está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereadora Márcia Mota.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O requerimento número 05/2023 está aprovado. O requerimento número 06/2023 está em discussão. O requerimento número 06/2023 está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereadora Márcia Mota.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Dutra.
A favor.
O requerimento número 06/2023 está aprovado. O projeto de lei complementar número 003/2023 foi analisado pelas comissões permanentes. Solicito do secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões permanentes e de redação final oferecida ao projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Relator Éder Júnior. Presidente José Santana. Membro vogal Eli Alvarenga. Membro suplente Alice Fátima. Relatório. Trata-se do projeto de lei complementar número 003/2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o enquadramento do servidor, que menciona a estrutura organizadora e funcional da Prefeitura Municipal de Martins Soares e da outras providências. Mérito. Em análise ao presente projeto, identificamos que o mesmo busca consolidar os cargos dos servidores empossados conforme documentação anexo ao projeto, enquadrando-os no cargo de servidor escolar, mantendo-os, respectivamente, atribuições e vencimento nos termos da Lei Complementar número 056/2012. Conclusão. Somos de parecer favorável ao projeto e que seja levado ao plenário para discussão e votação. Sala das sessões, 16 de março de 2023. Relator, vereador Éder Júnior, de acordo. Presidente, vereador José Santana. Membro vogal, Eli Alvarenga. Comissão de Fiscalização da Prestação de Serviço Público. Relatório. Trata-se do projeto de lei complementar número 003/2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o enquadramento do servidor que menciona na estrutura organizacional e funcional da Prefeitura Municipal de Martins Soares e da outras providências. Mérito. Com base no parecer da Comissão de Legislação e Justiça, percebemos que não há nenhuma ilegalidade no projeto. Conclusão. Por isso, somos parecer favorável do projeto. Sala das comissões, das sessões, 16 de março de 2023. Relator, vereador Edilamar Júnior, de acordo. Presidente, vereadora Márcia Pires Mota, de acordo. Membro vogal, Alice Fátima, de acordo. Parecer de redação final do projeto de lei complementar número 003/2023. Trata-se do projeto de lei complementar número 003/2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o enquadramento do servidor que menciona na estrutura organizadora e funcional da Prefeitura Municipal de Martins Soares, Minas Gerais, da outras providências. Vem agora o projeto aos membros da mesa para redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada aos termos do inciso 1 do artigo 273 do Regimento Interno. Essa mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material, onde se lê na emenda do referido projeto, dispõe sobre o enquadramento do servidor, leia-se, dispõe sobre o enquadramento dos servidores e que o mesmo seja levado ao plenário para a votação. E o parecer. Martins Soares, 16 de março, 23 de 2023. Secretária Márcia Pires Mota, presidente Júnior Silvestre Albaque, vice-presidente Alexandre Franco.
O projeto de lei complementar número 003/2023 está em discussão. O projeto de lei complementar número 003/2023 está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereadora Márcia Mota.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Keller.
A favor.
O projeto de lei complementar número 003 está aprovado. O parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereadora Márcia Mota.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. O projeto de lei complementar número 004/2023 foi analisado pelas comissões permanentes. Solicito da secretária que proceda à leitura dos pareceres das comissões permanentes e de redação final oferecida ao projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Relatório. Trata-se do projeto de lei complementar número 004/2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a regulamentação de prestação de serviço de escritório compartilhado e da outras providências. Mérito. Em análise ao presente projeto, observamos que o mesmo regulamento define a prestação de serviço de escritórios compartilhados, conforme dispõe a CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica, conforme estabelecido pelo governo federal. No mais, não identificamos vício de legislação no presente projeto. Conclusão. Somos de parecer favorável ao projeto e que seja levado ao plenário para discussão e votação. Sala das Sessões, 16 de março de 2023. Relator, Éder Júnior. De acordo. Presidente José Santana, membro vogal Eli Alvarenga. Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Contas. Relatório. Trata-se do projeto de lei complementar número 004/2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a regulamentação de prestação de serviços de escritórios compartilhados e da outras providências. Mérito. Quanto ao projeto em análise, acompanhamos o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Conclusão. Parecer favorável ao projeto conforme encomenda-se redigido. Sala das Comissões, 16 de março de 2023. Relatora. Vereadora Renata Kelly. De acordo. Presidente. Suplente, vereador Éder Júnior. Membros vogal, vereadora Márcia Mota. Parecer de redação final do projeto de lei complementar número 004/2023. Trata-se do projeto de lei complementar número 004/2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a regulamentação de prestação de serviços de escritórios compartilhados e da outras providências. Vem agora o projeto aos membros da mesa para a redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a mesma a matéria a forma adequada, nos termos do inciso 1 do artigo 273 do Regulamento Interno. Essa mesa propõe, conforme o texto final, submetendo as correções da ordem material, que o mesmo seja levado ao plenário para a votação e o parecer. Martim Soares, 16 de março de 2023. Secretária Márcia Pires Mota. Presidente Júnior Silvestre. Vice-presidente Alexandre Franco de Andrade.
O projeto de lei complementar número 004/2023 está em discussão. O projeto de lei complementar número 004/2023 está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereadora Márcia Mota.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Dutra.
A favor.
O projeto de lei complementar número 004/2023 está aprovado. O parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereadora Márcia Mota.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Desculpa. Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. Vereador, você me desculpa a ordem aqui. O projeto de lei número 001/2023 foi analisado pelas comissões permanentes. Solicito da secretária que proceda à leitura dos pareceres das comissões permanece e de redação final oferecida ao projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 001 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que estabelece novos paramentos relativos à política municipal do direito da criança e do adolescente e da outras providências. Mérito. Foi averiguado entre os membros da comissão que o presente projeto consolida paramentos relativos à política de direitos da criança e do adolescente estabelecidos normas gerais para sua aplicação. Com isto, verificamos que o projeto encontra-se dentro dos parâmetros legais e constitucionais. Conclusão. Somos de parecer favorável do projeto que seja levado ao plenário para discussão e votação. Sala de sessões, das sessões, 16 de março de 2023. Relator Éder Júnior, de acordo. Presidente José Santana, membro vogal Eli Alvarenga. Comissão de Fiscalização da Prestação de Serviços Públicos. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 001 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Mérito. Com base no parecer da Comissão Legislação e Justiça, percebemos que não há nenhuma ilegalidade do projeto. Conclusão. Por isso, somos de parecer favorável ao projeto. Sala das sessões, 16 de março de 2023. Relator, Edilamar Júnior Herculano, de acordo. Presidente, vereadora Márcia Pires Mota, membro vogal Alice Fátima de Almeida. Parecer de redação final do projeto de lei número 001 de 2023. Trata-se do projeto de lei número 001 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente e das outras providências. Vem agora o projeto aos membros da mesa para a redação final, a fim de que sejam, segundo o técnico legislativo, seja dada à matéria a forma adequada nos termos do inciso 1 do artigo 273 do Regimento Interno. Esta mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material, que é o mesmo seja levado ao plenário para votação. E o parecer. Martim Soares, 16 de março de 2023. Secretária Márcia Pires Mota, Presidente Júnior Silvestre Loubach, Vice-Presidente Alexandre Franco de Andrade.
O projeto de lei número 001/2023 está em discussão. O projeto de lei número 001/2023 está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereadora Márcia Mota.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O projeto de lei número 001/2023 está aprovado. O parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereadora Márcia Mota.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. Encaminho ao projeto de lei número 002/2023 às comissões permanentes para ser analisado. Solicito da secretária. Solicito da servidora Camila que proceda a leitura do histórico da senhora Alzira Franco de Souza.
Biografia de Dona Alzira Franco de Souza. Alzira Franco de Souza, filha do produtor rural Júlio Batista Franco e Madalena Romeno do Espírito Santo, nascida no município de Durandé, Minas Gerais, na data de 25 de janeiro de 1935. Ainda muito jovem, concluiu seus estudos e, ao passar dos anos, conheceu Olegário Antônio de Souza, mais conhecido por Nenê Pedro, vindo a ser seu esposo. Juntos formaram uma família e tiveram seus filhos, Ana Rosa de Souza Guiar, Maria de Fátima Souza Merique, Antônio Carlos de Souza, Marilene de Souza. Seus filhos lhe presentearam com 12 netos e 12 bisnetos. Em 1981, vieram para uma fazenda adquirida em Martim Soares, onde pertencia ao município de Manhumirim. O sítio era localizado em uma pequena localidade chamada na época de Rua da Fumaça. Com o passar dos anos, sempre pensando no bem comum da sociedade, contribuíram com grande parte de seu sítio, fazendo dele loteamento, proporcionando o crescimento do bairro, vindo a ser atualmente e oficialmente registrado como bairro São Vicente. Ao passar destes mais de 40 anos, tendo seus 88 anos de idade, se sente agraciada por Deus por ter chegado até aqui com sua família, sendo uma mulher de muita fé.
Para quem não conhece, tá aqui as fotos dela ali no pequeno televisão ali. Eu vou falar um pouquinho dela, tomar a vez do Alex aqui, que fez a moção, porque eu, desde criança, eu conheço a família, conheço o histórico dela, do seu Nenê Pedro, que Deus tenha um bom lugar. E lembrando também, ela é irmã do falecido Nico Franco, prefeito da cidade de Manhumirim, uma cidade que foi mãe de Martim Soares. Então, de alguma forma também, politicamente, ela contribuiu para que Martins Soares hoje existisse. Assim, dispensa comentário dela, né? Uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, uma pessoa que religiosa, uma pessoa que sempre esteve ali na presença de Deus, onde ela me trouxe uma felicidade há pouco tempo muito grande, quando eu fiz uma festinha para as crianças lá na comunidade de São Vicente, em frente à Igreja Católica. Eu jamais imaginava ela estar presente ali, qualquer animação, qualquer vontade de estar ali. Então, assim, você vê que é uma pessoa que sempre esteve preocupada com a comunidade, está no meio da comunidade. Essa homenagem, vereador, foi muito feliz, né, de estar fazendo. Uma homenagem aonde ela não se encontra aqui presente com nós, mas ainda está viva, né? Então, assim, que, representando todas as mulheres aí. Então, assim, que Deus possa estar instruindo a família, né, como foi falar dos filhos, dos netos, dos bisnetos, que cada um herda um pouco da pessoa dela, né, e do seu Nenê Pedro, uma pessoa que tinha também uma felicidade muito grande de viver, uma pessoa amiga de todos, né, que vocês, familiares e amigos, sentem-se homenageados e se sentem representados por eles. E honrado por ter um pai e uma mãe, né, hoje no caso, que é a mãe que está sendo homenageada. Agora eu convido um representante da família para receber aqui a moção à frente. Quem? Os quatro filhos. Para receber aqui a moção aqui na frente aqui, do vereador Alex. Se alguém da família quiser fazer o uso da tribuna aí, pode ficar à vontade. Tá, beleza. Obrigado a vocês por ter vindo. Passa a palavra agora ao vereador Alex.
Presidente, meu amigo Júnior Silvestre, os demais aqui vereadores, a todos que nos acompanham aqui na Assembleia, a todos que também nos acompanham pelo Facebook da Câmara Municipal de Martins Soares, ao Martins Soares Online, através do Marco José, meu muito boa noite a todos. Na oportunidade, né, já agradecer a presença de todos aqui essa noite. E quando eu pensei, dia 8, Dia Internacional da Mulher, eu logo pensei numa pessoa idônea do nosso município. Uma pessoa que pudesse representar todas essas mulheres. Lembrando que uma vez essa casa legislativa, temos aqui três mulheres de frente para estar representando o povo, servidoras dessa casa. Mas para a sociedade, eu fui um pouquinho mais longe. Tia Alzira, aos 88 anos, uma pessoa religiosa, uma pessoa temente, né, a Deus, uma pessoa que junto com o Nenê Pedro, tanto que contribuiu para o desenvolvimento daquele bairro São Vicente. Pessoas corajosas, não pessoas egoístas, pessoas que compartilharam, não é muitas das vezes dando o que você tem para os outros, mas favorecendo com que aquela pessoa possa ter acesso ao que você tem com mais facilidade. Isso é a boa partilha. E com isso fizeram com que o bairro São Vicente também desse um passo para estar crescendo ainda mais. Como assim o Somota, que também contribuiu ali para o desenvolvimento do bairro São Vicente. Tia Alzira, né, como tinha ali o Nenê Pedro, também não está aqui presente, o Edmar, o Leandro, também o Zé Dantide, pessoas que compunham a família, que fazem muitas faltas para vocês e para a sociedade. Fica aqui um gesto, um simples papel, mas é de coração dessa casa legislativa. A tia Alzira, que está lá lutando pela vida, uma pessoa que, hora alguma, se entrega, que fica para vocês aí o exemplo dela e uma reflexão. Como vocês têm uma mãe amada e aproveita todo o tempo possível ao lado dela. Que sirva para todas as pessoas. E que as mulheres do nosso município de Machão Soares se sintam abraçadas também com essa homenagem que essa noite aqui foi feita. É um simples gesto dessa casa, e como vereador aqui eu pude tentar retribuir. Então, leva esse quadro para ela e que ela possa, assim, gozar do prazer de ter sido uma pessoa que serviu a sociedade. Então, meus parabéns a todos vocês.
A palavra está escrita com os oradores escritos do grande expediente para considerações finais. A senhora Ivaneia Barbos dos Santos. Fica à vontade, né?
Primeiramente, quero agradecer a Deus, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, todos aqui presentes. Eu vim aqui parabenizar os vereadores pela aprovação do projeto Jovem Aprendiz. Não sei quando vai ser sancionada, não sei se vai ser sancionado. Por quê? Foi até numa conversa com o Éder, eu propus a ele estar fazendo, indicando esse projeto. Por quê? Eu passei no passado com tribulações com meus filhos e agora estou passando com mais um adolescente dentro de casa. Por quê? Martim Soares, por ser um município que está crescendo e evoluindo cada dia mais, eu acho que tem que dar oportunidade de trabalho, do primeiro emprego, do primeiro curso remunerado, por que não a esses jovens e adolescentes? Porque o que o município não se investe hoje é o que ele vai colher amanhã, no futuro. E parabenizar os ex-prefeitos, na época do antigo prefeito Mirim, teve o guarda Mirim, onde muitos se profissionalizaram, entraram para o banco, trabalharam, até, né, são até se formaram doutor, advogado, então teve a guarda Mirim. E por que não estar trazendo esse projeto para esses adolescentes jovens do Martim Soares? E aproveitar e pedir à Secretaria de Esporte que inclua o futebol feminino em sua grade de esporte. Porque o Celso, quero deixar aqui meus parabéns a ele, está fazendo um excelente trabalho com as meninas jovens e adolescentes, treinando sem remuneração nenhuma, a qual elas vão, representa Martim Soares. Temos outra escola também de jovens e adolescentes, não sei, o Pinheiro também, porque até então eu estava fazendo curso de agente de saúde. Parabenizar aqui o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, qual sancionou a lei agora 2023, aonde se inclui o agente de saúde e agente de combate a endemias na saúde, né? Já é mais do que um mérito, porque eu trabalhei como na epidemiologia, eu sei que não é um serviço fácil e sei que as agentes de saúde também não é um serviço fácil. Então, sendo valorizado pelo presidente, fica melhor ainda. É uma emenda que foi incluída na lei 11.350, que é a lei 15.000. Aí depois vocês dão uma pesquisada aí que vocês vão saber direitinho. A qual nós vamos passar por um processo seletivo, brevemente. Tivemos o concurso público, quero aqui parabenizar a Adriana. Eu participei desse concurso e não me senti à vontade na matemática, porque foi uma matemática extremamente difícil, a qual eu tinha, na época, o ensino fundamental incompleto. Eu fiz para auxiliar civis gerais. Fiquei aprovada em 50+1, mas não consegui terminar a matemática, porque eu achei uma matemática difícil, porque foi de ensino médio. Então, me incentivou mais a tá procurando meus estudos. Fiz o Enseja, passei no ensino médio, fiquei em matemática. Justamente a mesma abençoada da matemática, que é difícil para mim, porque eu não tive o processo disciplinar, né, que eu fiz um processo acelerado. Então, eu estava ali fazendo um curso de agente de saúde, a qual eu nem fui hoje e dei uma parada. E eu gostaria de saber aqui dos vereadores também se vai ter processo seletivo para a área da saúde, se vai incluir todos que trabalham na saúde ou só o agente de saúde, ou agente de endemias. Já que foi sancionada a lei agora para 2023, que inclui esses agentes na saúde, também com ônus veio o bônus, né? Que vai ter que ter o ensino médio completo e ter o curso de agente de saúde. É, não sei como que é a lei orgânica aqui do município, para você estar olhando direitinho, pesquisando, e estar informando os agentes que estão atuando na área para que eles tenham condições de participar do processo seletivo de forma igualitária. E que todos que acham assim, um meio, já que paralisou ali na escola estadual, não vai poder ter o curso mais, porque não obteve o número de inscritos para poder ter a conclusão do curso. Entendeu? Porque é acima de 20. Então, se for ter um processo seletivo, é lógico que os agentes de saúde e outras pessoas vão ter que estar aptos a estar para poder estar concorrendo a esse processo seletivo, já que eles agora são agentes da saúde, incluso na saúde, né? Então, eu gostaria de pedir aqui aos vereadores que olhem direitinho, que se acionem seus deputados, que tragam um projeto para esses jovens e adolescentes, para que Martim Soares futuramente não venha acolher um futuro desastroso, porque eles são os futuros do Martim Soares. A minha filha completou 15 anos, ano que vem já pode votar, mas não pode ter um curso remunerado de um jovem aprendiz. Então, quer dizer, se ela faz parte do município, faz parte da sociedade, o município tem por obrigação de estar incluindo esses jovens e adolescentes em algum projeto que venha beneficiar eles futuramente, para que eles venham a ter aprendizado. Manhuaçu tem esse jovem aprendiz, esse menor aprendiz, né? Onde essas crianças fazem o curso e são remunerados. Eu sei que é um tempo difícil, eu não estou aqui falando que Martim Soares não faz porque não quer, eu não sei como está a situação financeira do município, mas nós temos deputado aí, podemos fazer um projeto aí, está trazendo benefício para esses jovens, porque Martim Soares tem mais jovens fora da escola do que dentro da escola. Tem mais mãe passando por luta com os filhos do que tendo incentivo para que o filho venha crescer dentro do município. E que dê uma olhadinha com carinho na Secretaria de Esporte. Apoio esses jovens, apoio essas crianças. Nós temos o GENG, que é pelo Estado, que representa Martim Soares, que vai muito bem em todos os jogos, graças a Deus. Trouxeram medalha para Martim Soares, leva o nome do Martim Soares para fora, mas também tem que ter apoio, né? Eu não falo em apoio, eu falo incentivo, apoio, que se faça reunião, que se ajude, que se dá uniforme, que se dê o material que está ali presente na vida desses jovens. Tá bom? Agradeço a oportunidade.
Ô, Néia, quero já te agradecer suas palavras, você foi muito, muito feliz. Tomara que o governo também se assona a lei, né, que ficou aí dos enfermeiros, a remuneração. Eu falo porque eu passei dentro dos hospitais, tem um negócio que nós estamos citando aqui. O que, que o enfermeiro, o que, que a classe de enfermagem passa, né, dentro do hospital e não ter a sua remuneração? Então, assim, tomara que o governo também tenha essa atitude aí e consiga sancionar essa lei.
Ô, Juninho, o salário base foi para 2.600, se eu não me engano, 2.604 para um agente de saúde, agente de endemias. E um enfermeiro, se eu não estou enganada, é R$ 1.800. É uma classe que trabalha mais do que uma classe técnica, que trabalha muito dentro dos hospitais. Eles estão de frente ali. Eu tenho uma sobrinha, a Stephanie de Souza Santos, ela é técnica de enfermagem. Você precisa de ver, ela trabalha de dia no Manhumirim e à noite no César Leite. Ela tem dois empregos. Ela pega de lá de moto, ela vai para Manhuaçu trabalhar. E eu sei que é uma classe que não está sendo valorizada e já era para ter sido valorizada. Pensa como essa menina trabalha o tanto que ela estuda. Tanto ela trabalha quanto ela estuda. E o sofrimento e o cansaço que essa menina chega em casa. Então, tem também que ser valorizada também. E vamos cobrar dos deputados também que coloquem essa emenda para votação e que seja aprovada. Entendeu? Que venha valorizar todos os profissionais de saúde, não só o agente de endemias, o agente de saúde, mas também a classe da enfermagem e outras classes também, né? Agradeço a oportunidade.
Eu vendo aqui um relato seu como mãe, né, que hoje, na sua opinião, tem mais jovem fora da escola que dentro da escola. Então, quer dizer que a nossa votação aqui nessa campa, municipalizar a escola, não foi à toa. Tem aqui o relato de uma mãe. Né, não é eu, o vereador, que está falando. A minha opinião é basicamente com a dela. Eu não sei desses números se tem mais fora do que dentro da escola, mas porque teve uma falta de... teve uma falta de planejamento, que é onde vai só cada vez desanimando. Igual esse projeto, o Jovem Aprendiz, como a Neia falou, da Guarda Mirim que existia, eu já procurei saber, dar os parabéns até ao vereador Ed de ter posto ele aqui. É uma coisa assim, você ocupar a mente de um jovem, você vai distanciar ele de ocupar ela com coisas que não convém. Tomara que dê certo, que depender de mim como vereador aqui na Câmara, pode contar que eu estou junto. A palavra está escrita com o vereador Alexandre.
Bom, gente, quero só estar falando aqui, aproveitando que estou vendo aqui a Adriana, e, perdão, a Neuza, da rua ali ao lado do Posto Saúde, do Josino. Dia 27 de fevereiro eu fiz aqui essa casa um pedido, providência quanto aquele muro da barragem. Foi dia 2 de março que a gente teve a reunião. Passado 15 dias, ontem procurei novamente o secretário de obra, que estava ausentado por 60 dias de férias, que é o secretário Geraldinho, e ele retornou e me garantiu, deu a palavra dele. Eu confio nele, eu tenho certeza que ele vai fazer isso amanhã. Ele vai lá amanhã, vai fazer a medição do muro, ver o que, que realmente vai gastar de material para que segunda-feira possa dar início àquela barragem. Ele me garantiu isso amanhã. Então, que vocês voltem para casa com essa novidade, que realmente segunda-feira a gente possa ter amanhã já essa visita e segunda-feira esse sucesso ali de estar fazendo esse muro. Eu confio nele e ele me deu essa palavra hoje, então eu acredito que amanhã ele vai estar ali. Essa é a resposta que eu quero estar passando para vocês aí. E a Neia só está informando, Neia, que usei o tributos dessa casa aqui, junto com os colegas vereadores, encaminhando um ofício solicitando a emenda do nosso deputado estadual Carlos Soares, no valor de R$100 mil, para suporte à Secretaria de Esporte, onde é uniforme, rede, bola, todo o incentivo para o jovem. E mais R$500 mil para o deputado nosso federal, para estar ajudando a terminar essas quadras que estão em andamento aí. Espero que eles atendam o nosso pedido quando for distribuir as emendas. E o mais é parabenizar o Quintino pelas palavras abençoadas ali, né, que a palavra de Deus sempre tem que estar à frente de tudo. Mais uma vez, obrigado a todos aqui, e meu muito boa noite a todos.
A palavra está com a oradora escrita do grande expediente, vereadora Renata Kelly.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento meus amigos vereadores, em nome da servidora Camila, os servidores dessa casa, em nome do meu amigo Antônio Carlos, a todos que aqui se faz presente e a todos que nos acompanham nas redes sociais. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a mãe, né, do Antônio Carlos, a mãe de vocês, que é uma belíssima homenagem, muito justa, presidente. Você foi muito feliz na sua... O Alexandre... Você foi muito feliz na sua escolha, que é uma pessoa muito merecedora mesmo dessa homenagem. Tanto ela quanto a família, né, tá recebendo uma homenagem dessa. E eu venho aqui falar um pouquinho de dois pedidos de providências de minha autoria, juntamente com o meu amigo Éder, e acompanhado pelos alguns vereadores, demais vereadores. Né, então, eu tenho aqui em mãos dois pedidos de providências e um requerimento. O primeiro pedido de providência é que o Executivo tome as providências necessárias para a retirada dos resíduos que foram retirados do rio e jogados no quintal da senhora Tereza de Souza Loubach, conhecida como Tereza do Bitu, que eu acho que todos aqui conhecem, né? No fundo da casa dela, né, passa um rio que pega praticamente toda a casa, e ali existem umas obras que, se você descer, né, sentido a escola, na rua principal, você vê que tem umas obras ali, e esses lixos, que já está errado, estão sendo jogados dentro do rio. E a prefeitura foi retirar esses lixos de lá, com autorização da família da dona Tereza. Mas, eu vou estar mostrando foto para vocês aqui, jogaram dentro do quintal dela, comprometendo toda a área em volta do rio, próximo à casa dela. acabando com horta, acabando com plantas, e com a promessa de ir lá retirar esses lixos. É resíduos de resto de obras, é fralda descartável, é panela, tampa de panela, assim, uma coisa absurda. E no dia 5 de janeiro que foi feito esse serviço lá. E até o exato momento, o executivo, nenhuma satisfação deu para a família. Então, assim, quando eu fiquei sabendo do caso, e eu estive lá para acompanhar, para ver, né, o que tinha chegado até a mim, eu vi que realmente foi, assim, um absurdo acontecer o que estava acontecendo. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer aos meus amigos de ter assinado, né, unindo forças, e pedir a colaboração do executivo que faça essa limpeza o mais rápido possível. Né? Porque não é justo com a família, né? Você vê, dia 5 de janeiro, dia 5 de abril, já vão fazer 3 meses. Será que a prefeitura não teve um tempo para ir lá tirar esses lixos? Meio sem, né? Meio sem lógica. Então, eu vou estar mostrando as fotos para vocês aqui agora e pedir a compreensão do executivo e de vocês, vereadores, né? Principalmente os da base, que têm mais força com o prefeito aí, de estar pedindo para fazer esse serviço lá para atender a dona Tereza. De dentro do rio. Todo. Comprometendo uma boa parte do quintal dela. Aqui, dá para vocês verem, só ficou uns pezinhos de couve ali, mas ela tinha muita verdura. O lixo acabou com tudo. Esses montes aqui, ó, que dá para vocês verem. Eu gostaria que ele até puxasse um zoom aqui, ó, nas imagens, tá? Para o povo estar tendo conhecimento da situação que está acontecendo. Olha o lixo. São muita coisa. Né? E fotos, mais fotos parecidas com essas, mas já deu para vocês, né, terem uma ideia da situação. E eu estou com um outro pedido de providência aqui, é que o executivo faça um estudo com os moradores para a melhor forma de estacionamento dos carros na rua Josino Dias Oliveira. Tem até alguns moradores aqui lá da rua, né? O seu Urani, Adriana, qual o seu nome? A Neuza também é lá da rua. O que está acontecendo, gente? É uma rua que não é tão larga, né? E a ambulância estaciona de um lado e os funcionários da prefeitura estacionam do outro. Então, está assim, ficando um problema muito sério ali, que os moradores, às vezes, não têm condições de sair de suas residências com carro e nem de chegar os que já estiver fora antes dos carros estacionarem lá. Então, por que eu pedi um estudo? Eu até trouxe umas fotos aqui também para vocês verem como que está a situação do trânsito daquela rua. Eu pedi um estudo porque eu não quis indicar o lado certo. Eu acho que, para proibir parar, estacionar, eu acho que isso tem que ser discutido com vocês, moradores de lá, para ver qual o melhor lugar, né, para a prefeitura estar fazendo regulando esse trânsito lá, porque, pelo que eu sei de alguns moradores lá, está tendo que sair para trabalhar, às vezes não tem condições de sair. Pessoas que têm moto lá, estão tendo que passar no meio da calçada que pode ter uma criança brincando, pode pegar uma criança e ele vai estar errado ainda. Ele vai estar errado, porque ele está num lugar que não é lugar dele trafegar. Né? Então, o que a gente precisa? Da colaboração do executivo que ajude aqueles moradores ali. Porque está uma situação insustentável. Por exemplo, essa semana tiveram que chamar a polícia lá. O caminhão de lixo foi fazer a coleta de lixo, ele não teve condições de entrar na rua. Teve que deixar o caminhão na rua principal e o pessoal que trabalha teve que ir a pé até o final da rua para fazer a coleta de lixo e trazer para a rua principal. Isso é uma situação que não pode acontecer de forma alguma. Eu vou estar mostrando para vocês também aqui a foto da situação do trânsito de lá. caminhão de lixo aqui, ó, carro de funcionário de um lado, da prefeitura de outro, da Secretaria de Saúde de outro, dificultando a entrada ou a saída de qualquer veículo. Se passar mal alguém lá nos fundos, você tem que procurar o dono do veículo, você tem que ir na Secretaria de Saúde, pegar um motorista lá para estar tirando o carro, porque não tem condições de socorrer a pessoa. Ainda bem que ainda fica perto do posto de saúde, né? Que facilita um pouquinho. Mas isso é um descaso com os moradores. Olha a dificuldade de um carro pequeno. Esses são meus pedidos de providências e agora eu tenho aqui em mãos um requerimento, que é uma coisa que está sendo assim muito cobrada. Eu acredito que não seja só por nós, né? Que é de minha autoria e do meu amigo Éder. Eu acredito que vocês, demais vereadores, também tenham essa reclamação. É a respeito do concurso público de Martins Soares, que foi feito ano passado, em 2022. O que, que está acontecendo? O que, que está chegando para a gente? O Executivo deu posse para algumas pessoas, né, que ele precisou de imediato, merecido. Se eles passaram no concurso, eles têm mais é que tomar posse mesmo. Mas os excedentes, o suplente, né, os excedentes, não estão sendo convocados e está tendo contratação. Nada contra a contratação. Mas o excedente, por direito, aquela vaga é dele. Ele é excedente. Se tem a vaga e se ela está sendo ocupada, ela tem que ser ocupada por aquele cidadão que pagou a sua matrícula, que estudou para fazer o concurso e que passou nele. Então, são essas pessoas que têm que entrar nos cargos merecidos. É o meu entendimento, né? E eu acredito que de todos também. Então, eu gostaria, né? Eu pedi ao Executivo que mandasse a documentação desse concurso público para a gente estar vendo essa lista de quem já foi convocado, né, de quem ainda está para ser chamado e para a gente ver como é que vai ficar, porque isso não é justo, né, gente? Então, eu gostaria assim, de pedir ao Executivo que olhe essa situação com carinho para a gente dar atenção para essas pessoas que de fato são merecedores desse cargo. É igual que eu estou falando, não tenho nada contra os contratados, né? Mas primeiro vamos dar a vez para quem é de direito. Esse é o meu pedido e eu conto com a colaboração de vocês, né, de estar nos ajudando com o Executivo lá para a gente estar tomando providência nessa situação, que as reclamações são muitas, tá? Não são poucas, não. São muitas. E o meu muito obrigado a todos vocês e boa noite.
A palavra está escrita com o vereador Éder Júnior.
Senhor presidente, demais vereadores, aos servidores dessa casa, a todos os senhores que aqui presentes se encontram, vou ser breve, porque já está ultrapassando um pouco a nossa hora e os senhores já devem estar cansados. Parabenizar a vereadora Renata por ter tido a brilhante, né, força de a gente estar assinando junto e essa cobrança desses requerimentos que nós aqui indicamos. Então, não vou nem falar desses requerimentos, foi muito bem explicado aos senhores, pela vereadora Renata e aos senhores vereadores que nos assinaram e aprovaram nosso requerimento. Vou ser breve aqui sobre a indicação e depois vou passar para a minha outra pauta aqui das minhas cobranças de hoje. Fui procurado por algumas mães aqui de Martins Soares. É, o senhor presidente ali já tinha feito um requerimento solicitando informação da atual obra da creche que está parada. E nesse desenrolar, as mães estão nos procurando devido à situação de só ter um turno, né? Turno da manhã e turno da tarde. Então, algumas mães que precisam trabalhar durante o dia estão tendo dificuldade de deixar seus filhos na parte da tarde ou na parte da manhã. Então, foi feita essa indicação aqui por mim e assinada pelos demais vereadores, que seja retomado ou seja feito um estudo das mães que estão necessitando de deixar o tempo integral para que o Executivo tome essa providência, que agilize aquela obra da creche municipal, que tome providência dela, porque nós sabemos que a creche ali não está tendo condições de atender todas as crianças, mas nós temos uma creche parada. Então, que faça pelo menos um estudo e que atenda essas mães que precisam deixar, deixar o tempo integral. Né? Tem mães que necessitam, mas tem mães que sim. É, mas outra coisa que eu trago nessa casa de hoje, senhor presidente, como fiscalizador e legislador do município, né, foi dito aqui por uma moradora do bairro São Francisco, a Neia, né, já foi solicitado aqui até pelo vereador Alex, pedindo aqui um auxílio, né, para essas obras que estão aqui. Mas eu não deixei de constatar, senhor presidente, o fato que está acontecendo. Em minha visita nas comunidades, relatei alguns fatos que estão me deixando até encabulado. Gostaria até de pedir ao senhor que solicitasse depois a gente montasse uma comissão mista, ou que o senhor pudesse me permitir, como presidente da comissão, da comissão Educação, Cultura e Esportes, que nós possamos fiscalizar com mais ênfase e mais para uma análise muito técnica. Porque o portal Transparência, senhor presidente, ele já faz um ano, agora, esse mês que vem, que ele está inoperante. Mas mesmo ele inoperante, foi constatado por nós e através das visitas nas comunidades, nas quadras de esporte, que já foram pagas algumas obras. E as obras não chegaram até a comunidade. Né? Tem em mãos documentos aqui, inclusive aqui posso até ler para os senhores aqui, comunidade do Boa Vista, quadra poliesportivo, cobertura da quadra de Boa Vista, R$ 31.006, valor liquidado referente à aquisição de materiais de construção a fim de atender a necessidade do município. Tem aqui em mãos a empresa que foi executado, isso é 2019-2020, senhores. Né? Isso é de fato importante para nós vereadores estar analisando. Também tem aqui obra da quadra da Vila Emeric, Vila São Francisco, né? Que está aqui para os senhores aqui, por exemplo, tem até um link da Secretaria de Esporte, onde ela apresenta, está aqui o portal, se os senhores quiserem atender, dar uma olhada, onde as pessoas do município, funcionários, vão lá e fazem a pintura da quadra. Mas constatando aqui como papel do vereador, que é a nossa função, temos que cobrar, está lá a empresa recebeu nessa mesma data R$ 11.281 para fazer a pintura daquela quadra, numa quadra que está abandonada, pois aqui nós temos moradores que podem estar comprovando com os senhores também, como são fiscalizadores como eu, podem estar. Então, assim, então eu fico aqui meio indignado, né? Como a gente faz, nós temos aqui quadra do Boa Vista, né? Para os senhores verem aqui, está lá toda abandonada, e as empresas que já receberam do município, são valores, inclusive já levamos ao conhecimento do Ministério Público, que é a nossa função como vereador, então eu tenho que trazer para os senhores, porque se como a nossa moradora ali diz, que a nossa quadra de esporte, que o nosso esporte de Martins Soares está um pouco abandonado, então o dinheiro está indo pelo ralo. Né? Como vereador, ele solicitou, ele já fez ali até um pedido, já que um reforço de deputado, uma emenda parlamentar para terminar a obra. Mas vamos fiscalizar essa aqui primeiro, porque consta aqui que já foi feita uma parte e as obras não contaram, porque a empresa já recebeu. Aqui está o nome da empresa, não vou falar o nome da empresa, porque a gente já enviou ao Ministério Público, né? Vou dar o direito de reservar o nome da empresa. Mas é de fato importante. Né? Então, assim, gostaria de pedir ao senhor presidente, que o senhor faça uma comissão mista para a gente que analisemos essas obras, os fatos que estão acontecendo, ou o senhor me permite que eu faça em meu nome, como presidente, que está na minha comissão, que eu sou membro da comissão, sou presidente da comissão, legislação de educação, cultura e esportes. De esportes, né? Então, assim, porque o nosso orçamento, as cadeias de esporte, foi aprovado quase R$ 600 mil, R$ 264 mil para esportes amador, e a gente vê essa reclamação, a gente vê essa cobrança das pessoas, o que está faltando, entendeu, senhor presidente? Então, assim, então eu trago aqui hoje essa cobrança de extrema importância, que na próxima reunião de comissão, que o senhor me permite que a gente possa estar montando, ou o senhor monte essa comissão mista, para que o senhor mesmo possa dar ênfase aos vereadores para que possa estar indo lá e cobrando. Porque eu não aguento mais ver a cobrança dos moradores e ver essas obras paradas e essas obras do jeito que estão. Porque se já foram pagas, nós temos que saber onde está o dinheiro. Muito obrigado a todos.
Uma boa noite a todos. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, eu, Douglas, pelo momento de oração, né, igual eu já falei ali, que Deus continue te abençoando cada dia mais e buscando sempre a presença dele, que sem ele a gente não é nada, né? A gente não vai estar aqui nem para contar boas histórias, igual que nós acabamos de contar aqui do nosso amigo Alex, fez aqui a sua indicação. Quero aqui cumprimentar a todos os vereadores, a todos os servidores aqui da casa e a todos também que estão nos assistindo, né, pela transmissão da Câmara, pelo Martins Soares Online, através do Marquinhos, a Neia, da comunidade São Francisco, Cristina, pessoal aqui da comunidade São Vicente, onde eu sou nascido e criado, o Márcio, a sua família, comunidade do Canadá, aqui a mãe também do nosso vereador e vice-presidente hoje, Alexandro, o Carlinho ali também como funcionário da Copasa, né, uma pessoa que tem representado o município aí há muito tempo. Falar da minha indicação aqui, essa primeira, que a Secretaria de Saúde possa contratar um veterinário. E juntamente com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura também vai ter o benefício com um veterinário, né, para inseminação artificial e outras coisas na área rural. E esse veterinário também pudesse atender a demanda que nós temos hoje do Martins Soares, o descarte de cachorros, né? Culpado é quem? É o prefeito, é o vereador? Ou se cada um pega um pedacinho da culpa, da onde que vem? Então, hoje a responsabilidade é do executivo, é do município. Então, assim, mas cada um também, o dia que for pegar um cachorrinho para o seu menino que pegou uma pirraça, você pensa duas vezes, para amanhã ou depois não ter que descartar ele na rua e colher dele uma doença, à vez, transmitida pelo mosquito, por abandono. Né, que a secretaria possa tomar providência quanto isso aí. Que seja também providenciada a troca do local de estacionamento. Né? Acho que não é segredo para ninguém o anseio que tem de sair uma rua aqui no campo e no novo loteamento ali, como tem um anseio de sair uma rua paralela à beira-rio lá, emendar lá em cima no trevo, onde tem uma indicação minha também de fazer um tubulamento lá em cima no rio, que essa avenida possa sair lá no trevo. Então, assim, esse ônibus que para aqui do lado de cá pudesse parar naquela rua de lá, que vai ficar uma rua larga ali, um ponto ali, eu acho que ficaria uma coisa mais segura para os alunos. Está aqui meu pedido que a administração possa tomar providência quanto tiver ali. E que o executivo tome providência quanto à limpeza das ruas. Essa semana já vem vários tempos, os comerciantes me pedindo, falando sobre lavar as ruas. O município hoje tem como lavar todas as ruas que estão sujas de poeira e terra, de lote, daquilo, da construção, de areia. Nós não temos essa condição. Principalmente a principal, que esse miolo, onde tem um trânsito de carro mais intenso, que o executivo possa fazer essa lavagem de rua aí, juntamente com as praças, pelo menos uma vez por semana, assim trazendo mais segurança à saúde pública, né, que a gente sabe que essa poeira, onde ali tem fezes de animais, como se tem aqui cachorro, número de cachorro grande na rua, e outras coisas a mais, possa trazer, né, um prejuízo para a saúde. E um pedido de providência que seja melhoradas a iluminação da praça. Se vocês saírem daqui agora e olhar aqui, que escuridão que está aqui perto do Lúcio aqui, entendeu? Que a prefeitura possa pôr ali mais uns postos de iluminação e melhorar a iluminação já existente na praça. Tem aqui também um outro pedido de providência, que seja providenciado atendimento odontológico. O que é isso? A pessoa ficou o dia inteiro na roça trabalhando, ou seja, numa empresa, e não está precisando fazer um reparo no seu dente, uma cárie, extrair um dente, e não tem tempo para ele sair do serviço. A gente sabe como está difícil as coisas. Hoje, se você arrumar um serviço, você tem que dar valor a ele para o dinheiro cair. Se você perder esse tempo ali para ir no dentista, vê se você perdeu ali um dinheiro que era para pagar uma conta de luz. Pensando nisso, encaminhei a Secretaria de Saúde que eles possam tomar providência com um dentista na parte da noite. Vê de pôr tudo durante o dia, deixa um para atender a parte da noite. Isso aí não vai trazer custo para o município. Eu acho que é só remanejar ali dentro com os próprios funcionários que tem. Ah, mas nem todos vão querer trabalhar à noite. Mas algum, com certeza algum vai querer. E você pode fazer uma escala também, a semana fica um, a outra semana fica o outro. né, isso aí, atendendo toda a comunidade. E quero deixar aqui também um agradecimento ao Executivo e à Secretaria de Obra, daquela obra que está sendo feita em frente à creche lá embaixo, aquele estacionamento, e uma outra que foi feita já dentro da quadra, que foi posta aquelas telas para acabar um pouco, não acabou todo, mas acabou um pouco aquele problema de pombo lá. Vai resolver o problema que tem ali hoje de buraco e caminhão parado ali, que todo mundo tem reclamado de todo dia? Né? Não vai, mas vai amenizar bastante. Tem uma outra indicação minha aqui na casa, que amanhã ou depois o Executivo possa fazer, que é fazer a entrada da creche e da escola, tanto da nova creche como da antiga e da escola, que a entrada seja lá pelo Parque Exposição. Faz o calçamento tudo belezinha, faz uma passarela em segurança, as crianças e mãe possam entrar por lá, assim, trazendo mais segurança e tirando aquela avenida principal ali, aquele acúmulo de carro e crianças e pessoas. Falando aqui um pouquinho do que o vereador Éder falou sobre o fisco, eu encaminhei ao Executivo sobre o esclarecimento da nova creche. Hoje, quando o Danilo esteve aqui, vereador, eu questionei ele. Sou Danilo, eu preciso dar uma resposta daquilo que a sociedade precisa dar uma resposta. Ele falou, sou Juninho, na próxima reunião, já estou elaborando ele lá, na próxima reunião vou estar te passando. É um pedido que eu fiz no dia 7 de dia 7 do 2 foi um pedido que eu fiz que o Executivo possa trazer um esclarecimento para essa Câmara aqui da nova creche lá. Não é do conhecimento de todos, vou deixar para falar aqui no dia que vier. Hoje é de responsabilidade já do município, não estou tirando a responsabilidade, mas contar a história desde o começo para todo mundo ter um entendimento. Né? Cada um pega a sua parcela de culpa e a sua parcela de contribuição. Que quando dá certo, todo mundo é pai. Quando dá errado, quer jogar às vezes na cacunda de um só. Então, assim, para a gente contar uma história para todo mundo ter a consciência do que foi feito, Deus lá de trás. E com isso, né, trazendo essa explicação, e que o Executivo tome a providência de fazer o que precisa ser feito. Né, como já falou aqui em tempo integral, eu estou elaborando um projeto aí, né, que quem sabe no futuro, Martins Soares possa ser um ensino todo em tempo integral. Com oficinas, com, né, você pegar um jovem, você ensinar ele o que, que ele vai fazer. Uma coisa, se tivesse no meu poder, seria uma educação financeira nas escolas, para amanhã ou depois você não ter tantos casos, né? Se dá aula de tantas coisas que, na minha opinião, é desnecessária, às vezes uma educação financeira, para você transformar um jovem numa pessoa amanhã ou depois com mais coerência, para passar menos problema durante a vida, às vezes eles optam por não. Então, assim, essas são minhas palavras. Acho que a reivindicação de cada vereador que ela é válida, ela é justa, cada um tem um entendimento da sua forma, mas isso aí cabe ao povo julgar e escolher. Né? E o nosso dever aqui, o vereador que fiscaliza está certinho, né? Tem que cobrar mesmo. Não sei se é do conhecimento de todos, a quadra do Boa Vista, vou falar um pouco do conhecimento que eu tenho. Só que isso aí não justifica. Faz um boletim de ocorrência, compra outro material e termina o que precisa terminar. O material de lá foi todo roubado. A ferragem, o telhado, estava tudo empiado lá, foi tudo roubado. Isso ainda antes de estar paralisada a obra, mas não justifica. Faz um boletim de ocorrência e compra novamente e faz o que precisa ser feito. E aqui, né, que Deus possa nos proteger nessa semana e nos guardar e nos dar sabedoria, né, para a gente fazer o trabalho de nós, vereador, e como ser humano, né, que não adianta. Quando falou aqui que o poder é dado, né, todas autoridade, se você olhar para trás também e ver que nós temos o livre-arbítrio, nós todos somos autoridade diante de Deus. Né, que nós possamos fazer cada dia essa autoridade que Deus deu para nós, fazer as escolhas certas, né, para a gente não estar errando como ser humano. E sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite. Temos aqui um lanchinho aqui. Vamos participar com a gente ali.